Roberto, o porquê do pedido de mudança desse bairro?
Serginho, os moradores têm se sentido menosprezado naquele bairro e me procuraram pedindo para que fizesse um projeto de lei para alterar o nome do bairro, para o nome Renascer. E eu, prontualmente, atendi o pedido deles e eles fizeram lá um baixo assinado entre eles, os moradores, do qual está aí com o projeto, né? Para que tentasse mudar isso, porque eles têm várias situações de várias campanhas e o bairro tem, de uma certa forma ou de outra, tem ficado a desejar, Serginho.
E seria mudança de nome o correto? Vamos partir desse lado que você disse. É, tem ficado a desejar. Mudando o nome, iria mudar alguma coisa?
Serginho, eu não sei te dizer para você se mudaria alguma coisa, mas pelo menos ia estar realizando a vontade de quem mora ali, quem tem sofrido uma decepção muito grande durante muitos e muitos anos.
É lógico, a gente não tira o direito de ninguém, principalmente os moradores do local, de querer alterar. Mas o transtorno que traz, eu não sei se eles têm consciência do transtorno que traz a mudança de tudo, documentação, alvará e tudo mais.
Serginho, mas em tudo na nossa vida tem mudança. Nós temos, você vê, aí tem ruas projetadas A, rua B, rua C, e quando faz alteração para o nome de uma rua, é feito todo esse trâmite. Para isso, a prefeitura tem um departamento de obra, tem uma secretaria especializada para cuidar desses assuntos.
Tá, e o que foi mais debatido? Trata-se do bairro onde iniciou Bandeirantes. Então, iria mudar a história de Bandeirantes com essa alteração do nome.
Serginho, é o que a gente estava discutindo e discutiu várias vezes aqui. O pedido que foi feito para os moradores que ali residem. É fácil um morador falar alguma coisa da história de Bandeirantes quando essa pessoa não mora naquele bairro e não tem o desprazer de andar em dia de chuva no barro, levar seus filhos para a escola no barro, e outras coisas que ali estão faltando, um esgoto que não tem. Entendeu? Então é fácil quem está de fora criticar uma mudança no nome do bairro, mas não ver a realidade deles ali do dia a dia. Então, assim, eu entendo o posicionamento deles e simplesmente acatei um pedido dos moradores.
Roberto, a gente não está tirando a sua razão, você está lá para defender a comunidade, esteja certo ou errado, você tem que respeitar a opinião deles. Eu só não entendi essa questão, eu volto a frisar. Que benefício ia trazer essa alteração do nome?
Serginho, eu não vou poder dizer para você se não vai mudar em nada, até porque eu não moro naquela localidade.
É próximo.
É próximo, mas eu não moro lá. E não amasso barro, não fico sem rede de esgoto, não passo pelas dificuldades que eles estão passando. Essa pergunta, se mudaria alguma coisa ou não, você teria que fazer ela especificamente para os moradores daquele bairro.
Senhor Roberto, eu não estou aqui questionando você por ter entrado com isso aí, muito pelo contrário. Foi alguma coisa relativa à invernada, lembra gado, lembra animais, pode ser. É isso aí que eu acho que teria que ser ponderado por se tratar de um bairro que foi o começo de Bandeirantes.
Serginho, como você falou, um bairro que foi o começo de Bandeirantes tem uma história. Se tem uma história, por que que não se deu a importância àquele bairro por ele ter sido o começo de Bandeirantes? Por que que não se importaram com os moradores daquele bairro por ali ter iniciado o princípio de crescimento da nossa história de Bandeirantes? Ali tem uma história para quem não está lá, porque a realidade do dia a dia de quem está lá e foi esquecido e foi abandonado, se isso vai alterar alguma coisa ou não, eu não sei te dizer. O que eu sei te dizer para você é que os moradores em si optaram por isso. Então, assim, mas é uma história de Bandeirantes. Tudo bem, é uma história de um lugar que foi sempre abandonado. É uma história de um local onde deixa o povo sem rede de esgoto, sem um asfalto, sem uma iluminação decente. Que história é essa, Serginho? Eu vejo uma história quando você tem algo de bom para você contar, porque quando você não tem algo de bom para você contar, você só traz más lembrança. Para quem está de fora, é fácil. Mas para quem está lá dentro?
Mas mudando o nome para Renascer, quer dizer que vai mudar tudo de uma hora para outra como um toquinho de varinha mágica? Não vai.
Lá tem muitas coisas para ser feito. Muitas coisas.
E mudando o nome faz?
Não, não é que faz. Eu estou vendo o lado de quem mora lá. Você está vendo o lado, Serginho, morando no centro, num lugar bom.
Não, estou vendo o argumento.
Então, veja bem, você mora num lugar bom, onde tem um asfalto, uma iluminação decente, tem tudo isso, lá não. Então, assim, como que eu vou poder expressar para você o sentimento daquelas pessoas? Não tem como eu expressar para você, na teoria, mudando o nome vai mudar alguma coisa? Se você for parar para pensar que os prefeitos que entrarem vão ser da mesma forma, da mesma linhagem dos que entrou antes, não vai mudar nada. Agora, se os prefeitos que entrarem verem que o povo lá decidiu mudar o nome, na esperança de que houvesse uma alteração e um crescimento, e resolver se dedicar, aí vai mudar alguma coisa.
Muito bem, eu vou conversar com a vereadora Mônica Moscato, tem grande expediente. Fez 3 pedidos, mas um em especial. Haja vista aí, inclusive, a previsão de muito frio aí nos próximos dias. Então ela fez um pedido para que se chegasse até a ação social, a secretária Fátima Rego. Mônica, bom dia. Que pedido e solicitação é essa? Bom dia.
Serginho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É sempre um enorme prazer falar com vocês. Seguindo aí algumas orientações de sites que dão publicidade ao clima-tempo, ao clima, ao que está previsto aí para os próximos dias, nós teremos dias de muito frio e previsto até geada aqui no Brasil, né, em alguns lugares.
Alguns lugares até neve.
Exatamente. Então, assim, já me antecedendo, preocupado aí com essas pessoas que têm condição de realmente vulnerabilidade de rua, e que a dona Fátima, né, uma pessoa sensível, que eu conheço muito bem o trabalho dela, muito competente, que ela faça uma investigação rápida, urgente, emergente, e que consiga atender se tivermos aí moradores de rua mesmo, né? Porém, a gente sabe que tem poucos, mas a gente não encontra com eles diariamente, e que ela possa acolhê-los e criar um plano aí para que a gente receba esses moradores de rua, para que eles não enfrentem esse frio na rua, né, Serginho? Afinal de contas, é esse o nosso dever, cuidar da população, cuidar da integridade e acudir aqueles que realmente necessitam.
Não sei se teria disponibilidade hoje esse abrigo, você está pedindo exatamente isso. Mas tem muitos que são teimosos e preferem ficar na rua. E daí?
Sim, mas nesse dia de frio, eu tenho certeza que eles não vão negar uma ajuda, né? Assistência social tem todos esses dispositivos, tem pessoas capacitadas para enfrentar esse tipo, abordar esse tipo de pessoa, e aí sim ter uma efetividade no trabalho deles. Eu tenho certeza que eles conseguem fazer isso com muito profissionalismo. Nesse dia de frio, é perigoso vir até a óbito as pessoas que moram na rua. Então, vamos tratar desse assunto. Eu estou pedindo que a dona Fátima, a caráter de emergência, né, que receba amanhã o nosso ofício, verificando aonde tem pontos de moradores de rua e que faça uma cobertura nesse momento, talvez não que eles vá para algum ambiente, mas que leve cobertores, sopa quente, que acolha essas pessoas de uma forma e que a gente possa dormir em nossos lares com a nossa família, com o coração menos dolorido, menos apertado em saber que tem uma pessoa na rua passando todo aquele frio.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Manuel Afonso Pirola Vieira, que o projeto de lei 013/2020, de autoria do vereador Manuel Afonso Pirola Vieira, dispõe sobre a obrigatoriedade de ser feita a prestação de contas da autarquia do SAAI, juntamente com a Prefeitura Municipal de Bandeirantes, nas audiências públicas dos quadrimestres anuais. Foi aprovado por unanimidade. E num outro também, esse já com bem menos discussão, da denominação à via pública no conjunto residencial Cidade Nova, nessa cidade, rua denominada hoje Rua D, para Laércio Fernandes da Silva. Bom, mano, primeiro sobre essa questão, obrigando o SAAI a fazer a prestação de contas também. Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia à população de Bandeirantes e região. Esse projeto, ele vem no intuito de trazer mais transparência para a comunidade e também para os nobres vereadores. O município, ele vem prestar conta aos vereadores do quadrimestre fiscal. Isso está previsto na Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí eu estou pedindo, Serginho, eu estou, na verdade, obrigando, né, para que o SAAI venha também prestar contas juntos com os profissionais da prefeitura, e assim a gente pode ter mais detalhamento, né, dessas operações. Haja vista que o SAAI é uma autarquia pública municipal, é muito importante que os vereadores fiquem sabendo também das suas receitas, das suas despesas, a folha de pagamento, de uma maneira mais detalhada.
Fazendo parte do município, mesmo sendo uma autarquia, não entra naquele balanço do quadrimestre fiscal do município, não está englobado, não está consolidado ali?
É justamente essas informações que a gente quer trazer. Ela vem de maneira global e o que a gente está pedindo é esse detalhamento, desmembramento, para que a gente possa saber de maneira detalhada todos esses valores e assim trazer mais transparência e efetuar mais a fiscalização do poder legislativo.
Muito bem, eu vou conversar com a vereadora Tatiane Sabaini, que fez a solicitação, pediu ao presidente da casa que fosse retirado o seu nome como representante da Câmara Municipal no Comitê de Enfrentamento do Covid. Tatiana, bom dia. O porquê desse pedido?
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Sempre um prazer e uma satisfação falar com todos vocês. Bom, Serginho, foram mais de 4 meses e meio de trabalho, né, juntamente aí com toda a equipe que atende, né, a todos os anseios do município e também da saúde pública dentro do nosso município. O nosso comitê ele deu início no dia 30 de março, ao qual eu fui, né, dentro de votação, eleita como vice-presidente aí desse comitê. E diante hoje da solicitação, por conta do período eleitoral, eu fui orientada, né, juridicamente a me afastar temporariamente do Comitê de Saúde, de fiscalização e de monitoramento aí do Covid-19 dentro do âmbito municipal.
Prudência ou porque é necessário mesmo?
Serginho, o comitê, ficamos até em dúvida, né? Eu creio que, politicamente, não tenho benefício dentro dele. Pelo contrário, acho que ele me trouxe ainda mais desgaste perante a população, devido a todos os acontecimentos, abre comércio, fecha, mudança de horário, mudança de atendimento. Eu creio que é uma prudência para depois a gente não ter algum tipo de dissabor lá na frente.
E além de vereadora, você é enfermeira.
Sim, é justamente por eu ser da área da saúde, por eu ser enfermeira, por eu ter estado enquanto secretária de saúde também à frente, né, do nosso município há algum tempo atrás. É justamente por isso que eu fui escolhida dentro da Câmara para representar, né, a Câmara frente ao comitê, mas tendo em vista todos os acontecimentos e toda a cautela diante desse período eleitoral, com muita dor no coração eu vou me afastar. E eu espero, Serginho, que seja definitivamente, que ao terminar aí o período eleitoral, que toda essa tristeza, essa guerra contra esse vírus já tenha terminado e a gente possa aí dar continuidade nas nossas vidas, sem máscara, na nossa própria normalidade da vida, né?
Muito bem, eu vou conversar com o vereador, presidente Daniel Gustavo Silva. Bom, 3 assuntos. Primeiro, a vereadora Tatiane Sabaini pediu para que fosse desligada do comitê. Já tem um nome para substituir? Bom dia, Daniel.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Na verdade, tem que ser algum funcionário efetivo aqui da Câmara, né? Devido às eleições, né? Creio eu que todos os vereadores irão disputar o pleito eleitoral. Na condição de candidatos à reeleição, eles não poderiam, teoricamente, participar das comissões.
Já tem algum nome ou não?
Devidamente à nova nomeação, estamos aí estudando alguns nomes de alguns servidores aqui da própria casa mesmo.
Segunda pergunta agora. O que aconteceu que não foi transmitido? Você me falou de uma lei e eu fiquei assim meio, digamos, perplexo. Por quê? Até o Senado, Câmara Federal, tudo transmite. Tem alguma lei que impede a transmissão, é isso?
Então, Serginho, na verdade é assim, não é que a gente está escondendo alguma coisa. O que ocorreu? Tem um requerimento do jurídico desta casa pedindo que sejam suspendidas as transmissões das sessões da Câmara. É muito triste isso, mas é com embasamento numa lei de 1997 em relação a YouTuber, Facebook e também até via WhatsApp. Então, o que ocorreu? Como eu fui pego de surpresa e estamos dentro desse prazo eleitoral, houve-se a necessidade dessa suspensão, mas vamos verificar juridicamente, consultar aí ou o Poder Judiciário ou também o Ministério Público, para que nós podemos retornar essas transmissões, até porque são atos públicos e a população tem que ter esse acesso. A legislação fala que tem que ser feita essa suspensão até o final do pleito eleitoral. Estão sendo todas gravadas e retornará após as eleições, conforme determina a legislação de 97. Porém, tentaremos aí fazer com que todos esses atos das sessões ordinárias e extraordinárias sejam transmitidos ao vivo, como vem sendo normalmente durante esse ano aí.
Para finalizar, a gente tem elogiado a sua maneira de conduzir as sessões. Vou voltar a fazer uma crítica que eu já venho fazendo há muito tempo. Continuam misturando grande expediente com explicação pessoal. Não está na hora de interromper, vereador? Ó, isso é explicação pessoal. Aconteceu dois fatos hoje.
Sérgio, é o seguinte, devido nós termos aí passado por duas sessões muito quentes e sessões que trouxeram uma certa ansiedade, também um pouco de nervosismo, né, que foram relacionadas à CPP. Ontem, né, na sessão, eu estava um pouco mais tranquilo. E normalmente você vai aceitando um pouco a fala dos vereadores. Porém, eles são grandinhos, né, Serginho? E eles têm que ter responsabilidades na fala deles também. Com certeza a sua crítica ela é uma crítica pertinente devido existir tudo isso estipulado no regimento interno. Bom seria todos os vereadores pudessem ler e cumprir o que o regimento interno fala. O grande expediente é para falar sobre questões de interesse relevante para a sociedade e na explicação pessoal é para falar depois sobre fatos que ocorreram nas sessões ou alguma explicação ou retificação de algum fato que o vereador queira consertar na explicação pessoal. Mas vamos tentar, sim, fazer com que o regimento interno ele seja cumprido na sua íntegra. Eu até agradeço essa crítica porque ela é muito pertinente.